Agora na Rádio UFSCar. Papo de Geronto. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Olá, amigos da Rádio UFSCar, eu sou Luiz Eduardo e esse é mais um programa Papo de Geronto, seu programa que traz informações sobre o envelhecimento populacional, trazendo pessoas, entrevistas, depoimentos sobre quem constrói, sobre quem faz o processo de envelhecimento no nosso município. E hoje a gente traz aqui uma pessoa folclórica aqui na cidade de São Carlos, que é o seu Jovino Bueno, 76 anos, uma pessoa que participa de tudo quanto é atividade social aqui na cidade. Ele é fotógrafo, ele é poeta, ele é bailarino, dançarino, ele é tocador de moda de viola, ele é cantor, ele, enfim, participa de tudo. Jovino Bueno, seja bem-vindo aqui ao Papo de Geronto.
Muito obrigado, Luiz, pela sua, como diz, pelo modo de você me falar, né? Que fico muito feliz de estar aqui junto com você e muito feliz de ser convidado por você também para a gente estar aqui, né? E principalmente a gente precisa mostrar alguma coisa, falar alguma coisa, porque principalmente você sempre gostou das minhas atitudes que a gente faz, que a gente fala, que a gente, né? Então, muito obrigado.
Hein? É verdade. Ouvinte, o Jovino é uma pessoa muito importante para o tema que nós vamos tratar hoje, que é a adesão do homem nos serviços públicos de saúde e serviços sociais. A literatura aponta que o homem, ele tem baixíssima adesão a serviços sociais. Por exemplo, todas as atividades aqui no município de São Carlos, que são oferecidas pela prefeitura, a participação masculina é muito baixa em todos os serviços, né? No cuidado com a saúde, o homem também, as campanhas de prevenção a câncer de próstata, campanhas de prevenção à hipertensão arterial, campanhas de prevenção a diabetes, a participação masculina sempre é muito, muito inferior à participação feminina. E o Jovino, ele foge essa regra, né? O Jovino, ele está aqui no nosso programa para fazer um convite para que o público masculino participe, porque o mundo socializado, ele cura até doença, né, Jovino? Conta um pouquinho da sua experiência, você ficou viúvo e começou a participar de atividades. Opa. Pode falar.
Eu, principalmente, em 2009, né, eu perdi a minha esposa. E até naquele tempo a gente não praticava esporte nenhum, não praticava atividade física, não praticava uma dança que a gente gosta. E porque, você sabe, a gente sendo casado é difícil. Se a esposa não vai, você também não vai. Você
fica
não
preso.
Tem como sair de casa, fica preso. E a gente ficou até aquele tempo. Aí depois teve um problema aí que, como diz, Deus levou minha esposa, né? E eu fiquei sozinho. Aí a partir do dia que eu fiquei sozinho, eu dei uma olhada mais ou menos assim no clima, né? E falei, bom, eu não vou ficar fechado dentro de casa, né?
Não vai se entregar, né?
Não, vou ter que fazer alguma coisa, porque quem morreu foi ela, eu tô vivo.
Isso.
Então eu tenho que continuar a vida, vou continuar. E aí então fiquei, era como era final de ano, meio de outubro, inclusive agora fez 9 anos que ela faleceu, né? E então eu fiquei o final de ano dentro de casa, porque você tinha que ficar, final de ano sabe que tudo para, né? Não tem mais nada, um é de férias, outro não sei o quê, outro aí tem aquele negócio. Aí eu fiquei dentro de casa durante o mês de novembro e dezembro, quando entrou o ano novo no começo do ano, eu olhei bem assim e falei, bom, agora, a partir de agora eu vou...
Vou mudar de vida.
Vou partir pra briga, né?
Que legal, já vi.
E saí procurando um lugar onde que eu podia fazer. Inclusive, eu não conhecia a UAT.
A Universidade Aberta da Terceira Idade.
Universidade Aberta da Terceira Idade. Eu não conhecia ainda. Passava sempre lá na frente, mas olhava o povo lá assim e falava, o que será que faz aqui? Será que é alguma coisa da prefeitura? É. Aí, depois, teve um dia, eu saí de casa e falei, deixa eu ir lá. Fui lá, cheguei lá, entrei lá e perguntei para a presidente lá, perguntei para ela, o que que faz aqui? Ah, ela já me chamou, a gente entrou lá para salas de...
Foi bem acolhido lá, Jovino?
Foi bem acolhido, oxe, ela começou a mostrar, aí ela pegou os papéis, começou a mostrar tudo que se fazia lá, exercício, curso, tinha tudo aquelas coisas. Eu olhei para ela e falei assim, sabe, eu acho que eu saí de casa para vir no lugar certo.
Que, né? Bacana. E qual curso que você fez inicialmente, Jovino?
Inicialmente lá a gente começou a fazer, bom, eu comecei por um alongamento, né?
Alongamento. E como era a participação masculina dessa atividade?
A participação masculina era difícil, viu, rapaz? Eu mesmo cheguei a ficar até meio acanhado, porque tinha dia que a gente chegava lá para fazer exercício físico numa sala lá com 20 pessoas, só tinha eu de homem,
só
o resto
você
era
só de
mulher.
Puxa vida, e você não deixou de praticar?
Não, eu no começo fiquei assim meio, eu entrava lá, falava, poxa vida, mas só eu aqui no meio desse monte de mulher, como se fala, monte, né? Com toda essa mulherada aqui fazendo exercício, só eu de homem, tá meio esquisito, né? Mas aí foi até que um dia eu botei na cabeça e falei, bom, eu sou eu, se os outros não vêm, eu não sou obrigado a ficar esperando que os outros venham para mim poder vir. Isso. Eu tô aqui e daqui não vou sair, né?
Que tava gostando?
Tava gostando.
Tava sendo bem acolhido, fez amizades.
A gente começou a fazer amizade já com todo mundo, né? Uhum. E com todas aquelas pessoas que vinham ali. E aquilo lá, para mim, foi a gente foi crescendo ali dentro naquilo, né?
E você sentiu que a sua vida mudou, que você melhorou?
Principalmente para mim foi muito bom, porque você sabe que eu toda a vida fui uma pessoa muito ligada em ter amizade. Para mim, a amizade...
Não se compra, né?
Não se compra. E aí, então, continuei fazendo, aí depois do curso que a gente fazia de alongamento, aí comecei a fazer um curso de informática, aquelas coisas, fui também aprendendo alguma coisa,
que
né?
Que bacana, Jovino.
E daí, logo comecei também a fazer já me falaram lá aquele tempo era oficina cultural. Então eu fui lá procurar para fazer um curso de fotografia, que eu sempre gostei, falei, eu quero aprender de qualquer jeito, né? E aí a gente entrou também na oficina cultural, aí a gente continuou, aí não parou mais, né?
E foi fazendo novas amizades, aumentando a participação.
Aí de repente também eu não, como diz, 42 anos eu fiquei casado, e nesses 42 anos eu nunca fui num baile, durante 42 anos.
Nunca foi num
não.
baile?
Não, eu tinha ido sim, de 11 até 25 anos eu fui, mas depois que casou aí parou, né?
Brecou. E hoje o que é o Jovino para dança sancarlense?
Então, aí depois lá dentro da UAT mesmo, da FESC, né? Que hoje é FESC, o UAT quase nem não se fala mais, se fala mais FESC do que... Então aí lá dentro tinha uma professora de dança, aí ela ia dar aula de dança no clube do Ítalo brasileiro, ela chegou, ela viu eu lá, viu eu com a turma lá fazendo aqueles exercícios, aquelas coisas, ela falou, você gosta de dançar? Falei, eu gosto, né? Porque eu vou começar a dar uma aula de dança lá no IT, você não quer ir lá com nós? Falei, nossa senhora, tô lá já, não vou nem esperar muito para chegar lá não, né? Aí a gente foi para lá, fiz 2 anos de aula de dança, né?
Virou bailarino.
Eu acredito que aprendi o suficiente, porque quando a gente vai no baile, a gente dança muito, né?
Que bacana.
Então, e aí, então, não parei mais, e até hoje a gente continua aí, como diz, as amizades cresceu. Aí eu costumo até falar pra turma, quando eu era casado, eu tinha uma família, hoje eu não sei quantas famílias que eu tenho, porque onde que eu vou, tem família, né?
Jovino, e o difícil é o primeiro passo, Jovino?
O difícil é dar o primeiro passo.
O que você aconselharia pra quem, pro homem ouvinte aqui da Rádio Fiscar, que tá às vezes em casa com receio de começar uma atividade que ele acha que o mundo é mais feminino, né? O que você recomenda para essa pessoa?
Olha, o que eu recomendo para todo mundo, inclusive eu convido todos os amigos meus, tô sempre convidando, né? O que eu recomendo é o seguinte, tira aquela máscara que tem na cara, joga de um lado e vamos embora, né? E vamos seguir, porque principalmente você tem que ser, não sem vergonha, mas tem que perder a vergonha, né?
Tem que perder a vergonha.
Tem que perder a vergonha. Porque você chega, daí tem muitos que chegam e falam, mas eu vou lá, eu não sei nada. E eu costumo falar para as pessoas, bom, se você soubesse, você não precisava de ir.
É verdade.
Você tem que ir porque não sabe. Se você sabe, soubesse, você não ia porque você já sabia. Você tem que ir lá para aprender, né?
É verdade.
E aconselho bastante meus amigos, inclusive, todos que eu encontro, eu costumo chegar lá, pegar um papelzinho, carregar sempre na mão, chego num cara e falo, ó, lá tem tal isso, assim, lê aí, dá uma olhada, vai lá fazer, né? E que é bom, você vai se cuidar bem da sua saúde, você vai estar de bem com você sempre, né?
E porque... Jovino, você acha que depois que começou a fazer essas atividades, a sua saúde melhorou, a sua disposição?
Olha, Luiz, principalmente, eu já te falei até para você, que eu passei uma fase muito difícil, tanto minha esposa, que era doente, como eu também cheguei a ficar muito doente, né?
Você ficou doente.
Mas depois que a gente pegou para valer nessa atividade, a saúde veio e a doença foi embora,
sem
né?
Sem tomar remédio, Jovino.
Sem tomar remédio.
Sem tomar remédio.
A gente toma, porque você sabe, você pegou acima dos 30 anos, né? Tem que estar sempre tomando alguma coisa, algum remédio. Mas não dizer assim de ficar com aquelas caixas cheias de remédio tomando, não. Não sou graças a Deus não precisou, né?
E Jovino, quais são esses equipamentos sociais que você frequenta? Você falou da Universidade Aberta da Terceira Idade. E nesse local você faz que atividades na FESC?
Olha, na FESC eu faço alongamento,
pilates
e faço expressão corporal. E além disso a gente faz mais umas aulas lá de teatro, né? Com o professor Adilson. E literatura, né?
Que bacana.
A gente tem uma aula também de uma hora e meia de literatura. Nessa aula de literatura a gente escreve poesia, escreve texto, essas coisas. E cada vez em quando aí na cidade, quando tem uma inauguração de qualquer coisa, e sempre a prefeitura costuma convidar o grupo nosso para ir lá apresentar alguma coisa.
E eu,
né,
sei que você é um poeta de mão cheia, né, Jovino?
A gente faz esforço, né? E principalmente as minhas poesias até agora foi bem recebida.
Foi bem recebida?
Foi bem recebida.
Que bacana.
Né?
E você, Jovino, tem algum outro local que você frequenta, além da FESC?
Olha, eu frequento toda terça-feira à tarde, eu frequento lá a UBS lá da Redenção também. Tem uma fisioterapeuta lá que dá uma aula de alongamento também lá na UBS, né?
Uhum.
Da Redenção. Então lá a gente participa também lá com elas. Lá tem bastante aluno, tudo pessoas bem de idade, tem pessoas acima de 70, 80 anos, né? E então a gente participa lá também, toda terça-feira à tarde, né?
Tá. E você, Jovino, você daria assim uma visão para sua vida sem essas atividades que você faz hoje? Como seria a sua vida se não fosse atividades sociais?
Eu acho que eu já estava muito longe se eu não fizesse essas atividades.
Já teria partido para outra, Jovino?
Eu acho que sim, a gente já teria partido do outro lado, né?
Então, ouvinte, o senhor Jovino, ele é um exemplo prático de como é importante, principalmente o homem, né, que se retrai muito em participar de atividades sociais e de cuidar da saúde também, da importância dele sair dessa falta de inclusão, né? Você que está nos ouvindo, que está nessa situação, o senhor Jovino, ele passou por dificuldade, perdeu a esposa, ficou num período de luto, sozinho, e de repente deu um primeiro passo e começou a frequentar uma instituição, que no caso foi a FESC, que é uma instituição da Prefeitura Municipal de São Carlos. Ela tem serviços gratuitos e tem serviços que são pagos, mas a taxa é bem pequenininha. Se você comprovar a insuficiência de ganho para poder pagar a sua atividade, a FESC libera você do pagamento, você pode frequentar sem pagar nenhum tostão, né? E senhor Jovino, você sabe quais são as atividades oferecidas, além dessas que
olha,
você faz
A FESC, ela oferece bastante coisas,
bastante,
né?
Bastante coisa.
Inclusive lá no nosso campo, lá que é o Campo 2 da Vila Prado, agora está tendo pouca, porque a prefeitura colocou umas secretarias lá, então tomou uma boa parte do nosso prédio.
Diminuiu
lá, né?
Um pouquinho, mas tem ali na Rua São Sebastião?
Mas na Rua São Sebastião
existe... Um prédio bem grande, um imóvel bem grande, né, Jovino?
Então, ali existe muitos cursos, ali existe curso de pintura, de desenho, de música.
Área para caminhada.
Espanhol existe também, né, aula de espanhol. E dança também, ali dança quer dizer não a dança de salão, mas aquela dança que você vai nos lugares fazer aquelas coreografias, aquelas apresentações, né?
Sim, sim.
Ali tem tudo isso aí.
Sim.
E fora muitos, ou tem a informática, né? Que é o PID, né?
Isso.
E
você, Jovino, se considera uma pessoa incluída digitalmente? Você consegue manipular celular, computador?
Olha, eu acho que...
Redes sociais?
Quase que o suficiente eu aprendi. Quer dizer, tem que aprender muita coisa ainda, porque, né? Mas uma boa parte a gente já consegue.
Você se
manter,
comunica,
né,
bem pelas redes sociais, Jovino?
Sim, principalmente quando a gente entrou nesse curso de fotografia. Então isso aí requer muito a pessoa saber mexer com alguma coisa, né? E a gente então consegue dominar alguma coisa, não muito, né? Mas
o suficiente para se comunicar.
Sim, o suficiente para se comunicar.
O ouvinte que está agora sintonizado com a Rádio UFSCar, a inclusão digital hoje é um desafio muito grande, principalmente para a área de gerontologia, porque as pessoas têm um pouquinho de resistência com o uso de tecnologia, principalmente smartphone. E é uma tecnologia muito acessível, você que tem vontade de aprender, dentro de equipamentos públicos, como o Centro de Referência do Idoso, aqui em São Carlos, existem cursos gratuitos para você aprender a lidar com smartphone. E na FESC, como o Jovino está falando, você também pode aprender. E é uma maneira barata de se comunicar com filhos, com netos, com parentes, porque você acaba aqui não pagando aquele custo de ligação que às vezes tem que usar um telefone que custa caro, né, Jovino?
Sim.
E você, Jovino, aprendeu essa rede social, WhatsApp, Facebook que você usa?
Sim, isso aí a gente aprendeu bem, né?
Você utiliza bem?
A gente fez vários cursos, né, Luiz?
Certo.
Porque eu fiz curso aqui na Unicep, a Unicep tem curso gratuito, a USP, né? Tem também curso,
tem também.
Lá também gratuito. Eu acho que a UFSCar também deve de ter também, né?
Não, a UFSCar não tem, mas ela presta um serviço de extensão lá no Centro de Referência do Idoso. Tem uma equipe da Geronto que ensina a utilizar o smartphone, né, lá no CRI. E, Jovino, e a sua memória? Como é que tá, Jovino?
Olha, rapaz, a minha memória, eu acredito que ela não tá muito ruim, não, viu? Porque, principalmente, esquecimento... É uma coisa normal da pessoa esquecer, que hoje até todo cara novo esquece também,
normal.
Né?
Esquecimento é normal.
Mas eu acho que... Eu me considero... alguma coisa que eu esqueço, me considero que não é nada grave, né? Que seja uma coisa assim de...
De procurar um médico.
Normal. Rotina, né?
Rotina. Para o ouvinte que está acompanhando aqui, o esquecimento ele passa a ser uma preocupação médica quando ele começa a prejudicar a pessoa que tem episódios muito frequentes de esquecimento. Por exemplo, começa a deixar o fogão ligado e começa a ser muito frequente isso, pode ocasionar um queimar, esquece senha do cartão de banco com muita frequência e às vezes fica numa situação difícil. Às vezes a pessoa esquece aonde ela está e isso com muita frequência pode tornar necessário a investigação médica, né? Agora, se você tem esquecimentos e cria estratégias para driblar esse esquecimento, como botar um aviso na geladeira, como anotar numa agenda, isso é normal, isso é bacana. E o Jovino, conheço o Jovino, ele é uma pessoa que comprovadamente tem uma memória muito boa, né, Jovino?
Principalmente, você sabe, eu até hoje nem agenda comigo eu nunca carreguei, né? Minha agenda até hoje sempre foi na cabeça. Qualquer coisa que nós conversa aqui, um número, você me dá um número de telefone, eu saio aí, eu já sei o número de telefone, não preciso colocar, escrever em lugar nenhum, ainda sei. A gente anda, às vezes, um pouco com medo, porque a gente tem aquele medo, às vezes uma hora pode dar um crepe aí, né? Mas acredito que não. Principalmente a minha memória até agora, acredito que ela está boa.
E você acredita que a sua memória está boa por conta das suas atividades sociais?
É por conta disso aí,
do,
né?
Do cuidado que você tem com a saúde.
Se eu não estivesse movimentando bastante o corpo, movimentando a memória, porque você sabe que, por exemplo, você escrever uma poesia, você fazer uma coisa disso, daí você tem que usar muita memória, né? Então você começa a executar e trabalhar com a memória. E com isso, ela nunca fica preguiçosa, né?
Jovino, e todos esses talentos estavam dentro de você e foram aflorando com a sua participação social?
Sim.
Antes de começar as suas atividades sociais na FESC, você não tinha revelado ainda esses talentos todos que você demonstra.
Luiz, eu desde a idade de 8, 9 anos de idade, eu sempre gostei de estar escrevendo música, letra de música, fazia letra de música, essas coisas. Nunca tive nenhuma música aí que algum cara pegou, cantou, mas eu escrevi e guardava, né? Gostava de estar escrevendo sempre, né? Só que eu nunca tinha oportunidade de uma pessoa dar uma oportunidade de a gente fazer alguma coisa. Inclusive agora em 2010 ou 2011, aí na FESC nós chegamos a lançar até um livro de texto e de poesias.
Olha,
o Adilson fez o livro e nós juntamos todos os alunos da Universidade Aberta, cada um escreveu, tem algum que tem 3 textos, eu mesmo acho que tenho 3 textos no livro lá, e agora esse ano passado foi lançado outro, né? E então... Isso aí eu gostava sempre de escrever, mas eu nunca tive a oportunidade de uma força de uma pessoa, porque tem que vir uma força de fora, né? Aí chegou aí, o professor deu aquela foi, vamos fazer isso, vamos. Então, escrevemos e tá lá.
Como é importante a socialização, né, Jovino?
Então.
Você é um talento que poderia estar perdido se ficasse em casa, né?
Ah,
se,
Deus me livre, né? Porque o que eu vejo, você sabe que o que eu vejo com muitos amigos meus, eu sinto até pena. As pessoas, porque as pessoas levantam de manhã cedo e vai para a porta de um bar, né?
É verdade.
E as pessoas ficam lá o dia inteiro e eu olho assim e falo, tudo isso é aquele negócio da pessoa levantar cedo, olhar para cima, não tem o que fazer, não é?
É, é verdade.
E eu então agradeço muito pela... Por isso que eu levanto de manhã cedo, bom, eu levanto correndo da cama porque eu tenho o que fazer. Todo dia tem, né? Não tem dia que não tem. Todo dia eu tenho o que fazer, né?
Que bacana.
E a gente não para.
Que bacana.
Então eu considero isso aí que foi uma grande coisa na minha vida. E graças, se Deus quiser, não vou parar até que parar o dia que, como diz, que parar de tudo, né? Mas até isso aí a gente não vai parar não, né?
Então, ouvinte da Rádio Fiscar, a gente tem aqui no Seu Jovino um exemplo de participação social, é um exemplo de como a integração, ela ajuda a pessoa a prevenir doenças, ela ajuda a pessoa a ter uma vida mais saudável, ela ajuda a pessoa a ter uma memória mais funcional, uma capacidade funcional também mais preservada. Então, nós convidamos você que está nos ouvindo, que de repente é homem e sente necessidade de socializar, de sair de repente de uma situação até de depressão, né, Jovino?
Sim.
Se a pessoa não se cuidar, ela entra em estado
depressivo. Ele entra em depressão.
Né? E o Jovino é um exemplo, né, de como você pode sair dessa vida e começar a mudar a sua história. E começar mesmo depois de uma certa idade a descobrir seus talentos que ficaram muito tempo escondidos, né, Jovino? Né? Você, quantos talentos você revelou depois que começou a participação nesses eventos, né?
É.
Então convidamos aí ao ouvinte, existem equipamentos na cidade de São Carlos que propiciam a inclusão social. Você certamente será muito bem acolhido, as pessoas que recebem o idoso nesses equipamentos são preparadas para acolher você bem. É um mundo ainda que tem muita participação feminina, mas como o Jovino falou aqui, as mulheres gostam da participação masculina. Você sente isso, Jovino, que as mulheres gostam?
Sim, gosto. Nossa, puxa vida. É uma coisa que quando a gente chega lá, você vê que as mulheres ficam felizes que a gente está lá junto com elas, lá
fica
fazendo
feliz.
Aquilo, né?
É. E você é um exemplo para muito marido, né? Que de
também.
Repente, né? Muita mulher casada que está ali, o marido não participa, não socializa.
É verdade,
né,
tem muitas, né? Que vai, o marido fica em casa, né? Você vê, antigamente o marido saía, a mulher ficava em casa. Hoje a mulher sai, o homem fica dentro de casa, fechado.
É verdade.
Então.
Esse é o processo de feminização da velhice que a gente passa hoje. A mulher vive mais do que o homem, principalmente porque ela socializa mais, a mulher ela se defende melhor dos agravos que o envelhecimento traz. E o Jovino é um exemplo de que isso pode ser equilibrado, né? Esse jogo de forças aí para ver quem vive mais, hoje a mulher vive mais do que o homem, pode ser equilibrado com atitudes como a do seu Jovino, que é uma pessoa que não se deixou abater pela viuvez, ele foi à luta, ele socializou, ele despertou novos talentos que estavam dentro dele através da participação social. E, seu Jovino, eu espero que o senhor continue aí sendo esse exemplo para tanta gente, né? E que as pessoas, ao ouvirem aqui o seu depoimento, elas se motivem a participar, né? Então deixa aí o seu recado para quem está escondido e quer começar a socializar.
O meu recado que eu deixo é que é para todos os amigos que a gente tem, amigo aí, que a gente tem muitos amigos, né? Que não fique dentro de casa, né? Procure fazer alguma coisa, que tem tanta coisa para fazer, só querer fazer, né?
Isso.
Então tem tanta coisa para as pessoas participar e, como dizer, ele vai se sentir bem. Porque principalmente é uma coisa tanto boa para a cabeça da pessoa, para a saúde do corpo da pessoa, tudo isso aí faz muito bem, né? Então aconselho todas as pessoas, os homens que estão aí dentro de casa, que não quer sair para nada, só pensa das vezes em sair em alguma pescaria, que é muito difícil hoje em dia, né? Mas que saiam e vai. A UAT está lá, como diz, esperando de braços abertos, todas essas coisas. Não é só a UAT, existe aí o SESC, a USP, tudo quanto é lugar, existe atividade para os homens e para as mulheres fazer, né?
Tá certo.
Só depende da boa vontade.
É isso aí, dá o primeiro passo, né?
E além da boa vontade, sabe que, como diz, vai cuidar da saúde sem precisar estar tomando medicamento, né?
É isso aí, isso então, é o principal, né, Jovino?
Eu aconselho todo mundo, a UAT está lá de braços abertos, tem a UAT na Vila Prado, na esquina da Travessa 8 com a Quintino Bocaiúva, e tem no Campo do Rui, lá na rua São Sebastião, atrás da COGEB, né?
Tá certo.
Tem também outro campo. E tem outro lá na Santa Paula também, a FESC 3, né?
Certo.
Estão todos esperando e precisando da sua presença lá, que você vai se sentir muito bem.
É isso aí. Jovino, muito obrigado e seja sempre esse exemplo aí por muito mais tempo
para
muita gente.
E eu que fico muito feliz de você ter feito esse convite pra gente, né?
Obrigado.
E como diz, espero que todo mundo vai ouvir isso e vai correr atrás.
Vai,
né?
Sim, vai ser um exemplo assim. Obrigado, Jovino.
Vai ser todo feliz.
Obrigado.
Você escutou Papo de Geronto. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.